CO do NSC que bate pelas ruas, mas CO do sol que só se esconde ao chegar da lua. Cê é a minha, cê é a sua, cê é a nossa solidão. Imagine a do Baldomero, a do Cadeão, Ciridião. Eu sei que a dor ali é bem maior, decepção. Pedir mão nas quebradas de Maceió, mas sem vocês me sinto só. Se eu for pra ir rolar confronto, sem vocês não sei viver. Maceió é tudo e pronto.
Definir o ano do futebol alagoano. Talvez 10 anos para frente, a pessoa olhe a tabela do fim do campeonato da Série B desse ano e veja os dois clubes da capital em quinto e sétimo e pense: muito bom. Mas o fato é que as rodadas finais foram dramáticas para os regatianos e azulinos. Como sujeito desinteressado, foi engraçado acompanhar as torcidas nas redes comemorando cada vitória, rindo de cada derrota do rival e, principalmente, puto com seu time em cada vacilo. O azulino não vai se perdoar pelo empate em casa contra um praticamente rebaixado Confiança. O regatiano, fulo da vida com as derrotas para times de meio de tabela.
Nossa, eu nem sei se eu consigo falar sobre o campeonato de 2021 com algum distanciamento objetivo, assim, porque... Não sei se a raiva já passou, sabe, Homero? Parece que eu ainda estou um pouco contaminada por esse fim de campeonato. Mas eu acho que a ideia é essa mesmo, né? Eu entendo que a gente esperou muito, as expectativas eram muito grandes, e eu acho que não apenas porque foi ficando muito, muito claro de que era possível, assim, mas porque eu acho que esse sonho já acompanha o regatiano há anos, sabe, há muito tempo. Foram muitos anos de desmandos, muitos anos de gestões em que faltava muita coisa e que se excedia também outras, né? Faltava transparência, sobrava fazer o que quer, né? Tipo, se servir do clube, quando na verdade isso não existe, né? O clube de futebol não tem dono, ele é um patrimônio, ele é da torcida, né? E eu acho que a expectativa veio com tudo, veio com o ano, veio com a possibilidade de acesso, veio com uma nova gestão, que fala em novos projetos, que fala em novas ambições, e eu acho que foi um combo, né, de coisas. Mas também acho que não dá para deixar de ser vigilante e entender que faltou muita coisa, faltou vencer em casa, se for para a frieza dos números isso conta muito, faltou ser mais atento. Eu acho que um problema do CRB mesmo é essa desatenção em jogos importantes, que cede placar, que irrita ainda mais o torcedor e que mostra um certo descompromisso, assim, dos jogadores, que a gente não sabe onde é que se perde, se se perde no descompromisso porque é do jogador mesmo, porque existe alguma insatisfação com o vestiário, com o técnico, porque perderam a mão ali atrás, porque o discurso não está afinado. A gente fica meio... Isso ainda não é muito, muito claro para o torcedor também. E fora que existe a rivalidade que deixa a gente sempre muito atento também, que eu acho que é isso que alimenta o futebol, né? Preocupado. A gente não vai subir, mas o outro tem chance de acesso, né? E eu acho que isso é uma construção, Homero. Não é da noite pro dia, não vem da noite pro dia, mas, poxa, já passou do tempo, eu acho, né? A gente já bateu na trave algumas vezes esse ano de maneira muito evidente, assim. Então, acho que Já está no tempo mesmo. E esse tipo de campeonato exaustivo, esse tipo de campeonato com 38 rodadas, que você viaja o país todo, um país de dimensões continentais, jogadores que não têm tempo de se recuperar, atletas que vêm, parece que passa férias em Maceió, né? Gente que vai direto pro DM, gente que a gente não entende por que que continua no clube. É um conjunto de fatores que faz com que você possa assinar com confiança um projeto desse, né? Porque é um projeto enorme, é um projeto de um ano inteiro, é um ciclo grande, né? E é um ciclo cansativo. Mas acho que se aprende. Eu tenho uma opinião que se aprende a jogar campeonatos como esse, assim. E eu acho que o rival fazendo uma provocação saudável é um exemplo disso, assim, que vem de um histórico aí de acessos e de uma série para outra, que conseguiu subir, cair, quando a gente acha que tá mal das pernas, se recupera no retorno. Então, acho que isso tem a ver com aprender a jogar. Com aprender a jogar. E isso tá no campo, mas tá na diretoria, tá nos profissionais envolvidos com relação ao futebol, tá nas contratações, tá no técnico, e tá em algo que não é muito palpável, mas na vontade mesmo, assim. Acho que no podcast eu posso dizer, assim, num tesão, sabe? Eu acho que muitas vezes falta isso. Porque perder pode. Perder faz parte do jogo. Quando você gosta de futebol, se você não aprendeu a perder, né, você precisa voltar um pouquinho aí algumas páginas do Almanaque para entender que isso faz parte de todo bom esporte, né? Vai sempre existir um vencedor e um perdedor. Só que a sensação que eu tenho é que isso vale muito para as últimas rodadas do campeonato e para o último jogo, principalmente, que o CRB é um time que abdica muitas vezes de jogar, né? Você abdicar do jogo não tem honra nisso, sabe? E eu acho que quem gosta de futebol compreende muito esse conceito de honra, assim. A honra daquele dia, daquele domingo, era ganhar o jogo, né? O que vinha depois, o Avaí, era o imponderável, né? Que a gente esperava que pudesse escrever a história do time, mas não cabia a gente, né? Então o nosso objetivo e a honra estava ligada àquela vitória. E o time abdicou do jogo, se atrapalhou, não teve maturidade. Não soube dar a volta por cima, não soube se colocar de maneira alguma, né? E acho que é isso. A gente fica pé da vida, mas entende que outras vitórias virão. O futebol também acredito muito que é cíclico, né? Mas olha, e também é muito autorreferente, eu costumo dizer, né? Eu fico dizendo que eu mereço, então o CRB tem que subir, tem que ser campeão da Copa do Nordeste, tem que andar mais na Copa do Brasil, porque eu mereço. E eu acho que cada torcedor pensa desse jeito, fazendo uma autorreferência, e eu acho que é bem por aí.
Como vocês podem perceber, a Fernanda é bem regatiana. Mas calma, torcida azulina. A gente também trouxe uma representante para falar com a gente.
Acredito que por volta dos 10 anos, quando eu fui pela primeira vez pro estádio, eu tenho uma tia que é muito azulina, um tio que é azulino também, e eles me levaram pela primeira vez pro estádio. E aí, criança, né? Já me encantei ali e não queria mais parar de assistir o CSA. E aí acho que essa foi assim, foi o início mesmo do interesse e tal, por assistir, né, futebol, porque eu já jogava, já praticava. E aí, essa foi a primeira experiência assistindo o jogo do CSA.
Como você ouviu, elas não só acompanham o futebol, elas estão sempre no estádio, mas algo de diferente acontece quando elas estão lá. Assim como nos outros espaços da vida cotidiana, também ali o machismo se faz presente.
E eu vivi sim, né, durante todo esse período que eu frequento estádio. Desde os 10 anos, eu acredito que existe muita diferença assim no tratamento com as mulheres, né? Como eu sempre joguei futebol, eu sempre procurava entender um pouco sobre como funcionava, entender o time também, estudar um pouco sobre isso. E aí no estádio eu sempre comentava, né? Fazia comentários sobre as estratégias do treinador, etc. E os homens sempre olharam para mim com a cara de tipo, o que é que ela tá falando, né? Por que que ela tá comentando? O que é que ela tá falando comigo? O que é que essa menina tá fazendo aqui? Tal. E eu sempre percebi isso através dos olhares, né? Dava pra ver que era duvidando que eu entendesse alguma coisa de futebol só porque eu era uma mulher. Eu acredito que o estádio é uma extensão das nossas práticas sociais, né? Então, tudo que a gente estabelece como sociedade, a gente leva para o estádio, sim. E aí, o machismo, homofobia, racismo, eles vêm nesse pacote, né? Da galera que está indo para o estádio. Então, eu acredito que sim, que seja um espaço muito machista. E até um tempo, né? Tudo era direcionado para o público masculino, que era feito nos estádios. Até hoje é muito pensado nisso, né? A organização assim do estádio é muito pensada para o público masculino e pouquíssimo pensado para o público feminino. Acho que acredito que a gente já percebe isso na quantidade de policiais mulheres que são colocadas para revistar na entrada, né, dos torcedores para arquibancada. Então, você vai olhar, são 2 mulheres para 10 policiais homens. Então, a galera já acredita que a quantidade de mulheres vai ser menor, né, nos estádios. E aí, outras coisas, né, que são direcionadas para o público masculino, assim. Então, acredito que o futebol ele seja muito pensado para os homens, para que homens assistam, né? Tanto é que há um tempo existiu uma discussão sobre os homens jogarem ou não com a camisa 24, né? Então, é um esporte pensado também para quem está assistindo, que a maioria dos times, né, são dirigidos por homens também. Então, é toda uma lógica muito machista.
Eu lembro que eu tinha, inclusive, muito constrangimento em circular só, assim. Se meu pai precisava ir ao banheiro, por exemplo, se eu precisava comprar uma água que precisava levantar e tal, era algo que me constrangia ficar só. E como eu já falei, Homero, eu era uma pré-adolescente, né? Então isso já mexia comigo. Eu não tinha muito essa noção de machismo no sentido de dar nomes, né, a algumas coisas e tal. Mas eu sempre percebi isso. E isso, com o passar dos anos, foi ficando mais naturalizado, no sentido de eu já não escuto mais esse tipo de coisa no estádio, esse tipo de abordagem no estádio é violenta tão diretamente, eu quero dizer, né, de não conseguir passar num corredor e ser constrangida verbalmente, né? Embora isso não aconteça, o estádio seguramente continua sendo um ambiente que privilegia os homens. Não só o estádio, né? O futebol é um ambiente que privilegia os homens. Em tudo, nas conversas de bar, no ambiente que não é confortável. É um ambiente, eu acho que a melhor palavra que eu encontro para isso é dizer que é um ambiente hostil às mulheres, porque são muitos homens o tempo inteiro que depreciam, menosprezam, não escutam a nossa opinião. É sempre uma luta assim. Essa foi talvez o futebol, como está na minha vida desde muito cedo, talvez tenha sido a maneira com que eu mais percebi, o que eu primeiro percebi, o machismo, assim. Então, o estádio é esse ambiente. Embora reforçando novamente, que não existe mais alguns tipos de abordagem, mas ainda é um ambiente hostil, assim. Eu não me sinto completamente à vontade ou completamente segura, né? A gente pensa a roupa que vai, a gente pensa com quem a gente vai, a gente pensa se é um jogo que tem muito ou pouca gente. A gente observa isso quando a gente vê alguns xingamentos que ainda utilizam, que é sempre depreciativo, né, com as mulheres. A gente vê a quantidade de auxiliares, de árbitras, enfim, e de profissionais envolvidos mesmo com o extracampo, né, com o futebol. E esse espaço, ele é um espaço machista. E eu acho que a hostilidade é talvez a palavra que mais se encaixa, né? Não deixo de ir, hostil por quê? Porque eu não deixo de ir, mas eu não me sinto 100% à vontade. Se eu penso nesses critérios, assim, se eu penso com a roupa, se eu penso na roupa com que eu vou sair de casa para fazer uma coisa que eu gosto muito, que está entre as coisas que eu mais gosto de fazer, né? Isso é algo que eu não tenho como explicar para um homem de uma maneira tão precisa, né? Talvez ele sempre vá achar que é menos, porque aquele ali é o ambiente dele, aquele ali é o ambiente em que ele está à vontade, porque ele é maioria, porque culturalmente é desse jeito, porque ele está acostumado, né? É curioso porque eu sempre lembro quando eu falo sobre isso ou qualquer outro assunto relacionado a essas diferenças de gêneros, assim, eu lembro sempre da Simone de Beauvoir, que falava sobre essa questão do segundo sexo, né, da mulher ser o segundo sexo no livro dela. O homem, ele está sempre. Ele nunca precisa se reafirmar, né? Ele é sempre o dominante, assim. A gente tá sempre que parece, a gente tá sempre parecendo estar procurando o nosso lugar, precisando encontrar os espaços. O homem nunca precisa se colocar. E eu acho que essa relação também cabe, assim, para um estádio de futebol, porque o clichê vale dizer que aquilo ali é um reflexo do dia a dia, da sociedade, das pessoas que estão ali fora, que estão fora e que vão para ali para dentro, então não tem como ser diferente.
Infelizmente, os casos de Fernanda e Alicia não são um exemplo isolado.
E aí, beleza? Primeiramente, queria agradecer, né, o contato, o interesse pelo meu projeto de pesquisa.
Que é isso, João? Nós que agradecemos. O João pesquisa a questão de gênero nas torcidas organizadas. Bom, deixa ele falar.
Bom, minha relação com torcida organizada era bem antiga, né? Integro torcida organizada, conheci torcida organizada desde 2003, então tenho 30 anos, tenho mais de 15 anos de caminhada em torcida organizada. E eu já fui integrante da Mancha Azul de 2006 até 2012, integrante de carteirinha, andava na sede, em viagens, tudo que eu podia fazer, eu estava ao meu alcance, fazia pela torcida. Hoje eu não faço mais parte da Mancha. Saí em 2012 e junto com outros amigos a gente fundou uma outra torcida do CSA, a Resistência Azul, e hoje eu meio que distante ainda integro essa torcida. E quando eu entrei, né, na Faculdade de Ciências Sociais, comecei a ler e problematizar mais sobre o tema, então resolvi me debruçar e estudar um pouco mais as torcidas organizadas. Venho estudando desde o meu TCC. No meu TCC eu estudei a questão da sociabilidade e sociabilidade juvenil na torcida organizada. E agora no mestrado, né, estou estudando questão de gênero e as relações de gênero dentro da torcida Mancha Azul. É o que eu venho observando dentro do estádio. Eu venho observando as dinâmicas que a torcida vem participando, que a torcida participa no dia a dia, né, desde eventos na sede, a colocação do material, a ida em algumas ações sociais. Por conta da pandemia, boa parte desse trabalho de campo passou um tempo comprometido, pois, por conta dos decretos, a gente não estava podendo sair. Mas o que eu venho observando é que existe sim essa dicotomia de gênero dentro da torcida. Existem lugares pré-determinados, tanto para homens quanto para mulheres. Existem algumas atividades que, pelo status quo da torcida, homens e mulheres que acabam se diferenciando aí. E o que me fez pesquisar esse tema, a questão do gênero na torcida, foi o episódio de 2019, no qual houve a suspensão do núcleo feminino da Mancha por parte da diretoria da torcida, pelo fato das componentes do núcleo terem ido a uma reunião, um encontro de mulheres e torcida organizada aqui em Alagoas. E nesse encontro tinham torcedoras da Comando, da torcida rival, e a simples ida das mulheres a esse evento fez com que os homens da diretoria na época suspendessem todo o núcleo feminino por não concordarem, né, nessa junção, nelas estarem no mesmo ambiente conversando sobre problemas incomuns. Entrevisto homens e mulheres, sim, já entrevistei mulheres que fizeram e fazem parte atualmente da torcida Mancha Azul. A minha pesquisa basicamente é essa, né? Mapear, identificar as dinâmicas, as relações que se dão dentro da Mancha Azul, e como é que se dão, como é que essas dinâmicas elas acabam sendo dispostas para homens e para mulheres nesse ambiente. pesquisa ela está em andamento, né? Então a defesa ela ainda vai vir. Então grande parte dos dados eles ainda vão ser tratados, vão passar por uma problematização teórica para ser apresentada à banca. Então eu não posso te passar com exatidão todos os dados que eu recolhi. O que eu posso te dizer, assim, de maneira antecipada, é que sim existem uma diferenciação de gênero na torcida organizada da Mancha Azul.
Alicia passou um tempo na organizada do CCA e a percepção dela é de que sim, o machismo nesse espaço talvez seja até maior que no estádio.
E a minha vivência em organizada ela foi muito... durou pouco tempo. Assim, acredito que eu passei menos de um ano frequentando a torcida organizada, a maior, né, do CSA, que é a Mancha Azul. E aí, eu acredito que sim, eu acredito que o machismo dentro das organizadas seja maior. Porque você vai ver as lideranças, né, eu não sei como é hoje, mas o tempo que eu frequentava, que era por volta de 2012, 2013, a galera que liderava, a galera que puxava a torcida, que organizava, eram sempre os homens. E aí as mulheres eram reduzidas, né, ao núcleo feminino. Então todas as ações das mulheres deveriam ser, na verdade, direcionadas apenas para o núcleo feminino e não participar de forma geral na organização da torcida. Então acredito que sim, que na organizada, isso se manifesta de forma mais intensa.
A Fernanda falou também sobre isso.
E em relação às torcidas organizadas, a minha vivência de estádio, eu tenho uma opinião um pouco ortodoxa a respeito disso. Minha vivência de quem está lá desde tão cedo, assim, eu não vejo nada menos machista nos comportamentos. Eu vejo, inclusive, meninas muito jovens tentando chamar atenção o tempo inteiro de homens, né, que estão ali, muitas vezes, a serviço de uma relação muito duvidosa com clubes ou com outras torcidas ou com outras próprias facções dentro da torcida. É um organismo um pouco complexo que nos episódios em que eu pude estar próximo, eu sempre relacionei muito à violência. Então, eu não vejo muita diferença, não, nesse aspecto.
Acompanhar seu time no estádio é uma experiência única. É um absurdo que alguém que ama seu time e quer apoiá-lo na beira do campo tenha que passar por tudo isso que Fernanda e Alicia nos contaram. Talvez em 10 anos, com o distanciamento, essas torcidas olhem com carinho para o ano de 2021 dentro de campo. Mas talvez não. Mas bem mais importante do que isso é que lá em 2031 o estádio já seja um espaço acolhedor para todo mundo que ama esse esporte.
Queria aproveitar também para agradecer o convite. Muito obrigada, Homero. Eu gosto muito de falar sobre futebol e eu acho que mais do que isso, se eu tenho alguma contribuição, é em relação ao fato dessa condição indissociável a mim, que é ser mulher, né? Eu acho que esse é talvez o papel mais importante da vida, da minha vida, porque é uma condição minha mesmo, né? E é isso, poder falar, poder relacionar uma coisa que eu gosto tanto, uma das melhores invenções do homem, na minha opinião, com essas minhas experiências. Acho que é muito bom. Agradeço mais uma vez e espero que os ouvintes também gostem.